Panorama Agrícola para 31 de maio de 2016, terça-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Olá, hoje é terça-feira de lua minguante, 31 de maio. Estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: pai rico, filho nobre, neto pobre. Confira na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, sanidade animal e controle de doenças em aves e suínos.
Dica do dia.
Para uma alimentação rica em nutrientes, utilize partes de alimentos que normalmente são desprezadas, como folhas e cascas de vegetais e frutas, beterraba, cenoura, repolho, mandioca, laranja e limão. É o aproveitamento integral dos alimentos que vai gerar saúde.
É hora das notícias.
A EPAGRE agradece a homenagem que recebeu de estudantes de São Joaquim que contaram pelas ruas da cidade durante a Festa Nacional da Maçã, durante o desfile desta festa, a história da fruticultura de São Joaquim, desde o surgimento da maçã, um trabalho que tem a liderança da EPAGRE, uma das principais responsáveis por tornar a maçã a principal fonte de economia ou da economia de São Joaquim. Hoje, quase 3/4 do produto interno bruto de São Joaquim vem da maçã, produção que tem como base a trajetória da própria EPAGRE na região.
Confira a entrevista de hoje.
Pesquisador em sanidade animal, a chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Janice Reis Anella, fala na entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola sobre o controle de doenças, a começar sobre o controle em cima dos javalis.
É interessante porque esses animais, eles vieram na década de 80, muitos deles foram soltos intencionalmente, né? E eles acabaram hoje em dia praticamente uma praga no país todo. E principalmente aqui no sul é um perigo porque é por causa da produção agrícola, né? E também por causa da produção de suínos. Então são animais parecidos até, então pode ser carregado doenças, inclusive doenças para o ser humano, né? Que pode estar circulando nesse javalis.
O que pode ser feito? Pode o javali virar uma cadeia produtiva como o suíno ou ele tem que ser exterminado?
Na verdade, essa é uma excelente pergunta, porque na verdade a gente vê que o javali, ele já foi mais utilizado para consumo humano, né? Teve alguns criadores que apostaram nessa ideia para produzir e vender para alguns restaurantes, mas a ideia não tinha muita saída. Então, esses animais, como eu disse, eles foram soltos e eles se reproduzem rapidamente, eles se alimentam, destroem lavouras, tem problemas de acidentes de trânsito, tem até a questão deles matarem cordeiros, né, em algumas regiões bem no sul do Rio Grande do Sul, já tem esses relatos, são animais agressivos, né, que se defendem. E ele, na verdade, a gente vê eles mais assim, claro que eles são utilizados para alimentação. Então, o que hoje em dia, a inovação desse projeto é a utilização de caçadores também para apoiar, ou seja, os caçadores são registrados, tal, eles têm autorização, tem todo do exército, né, tem porte de arma. Então, eles podem, no caso, caçar esses animais e trazer uma amostra de sangue para que as análises sejam feitas nos laboratórios credenciados.
E o javali pode transmitir, tipo, salmonela?
Pode transmitir salmonela, pode transmitir algumas hepatites, né, alguns parasitas. Tem algumas doenças aí, algumas bactérias como brucelose, né? Então, assim, existem algumas zoonoses importantes, né? Que zoonoses são doenças de animais que passam por o homem e do homem para animais também, né? Então, a gente vê que nos últimos anos a emergência de doenças, a maioria das doenças emergentes são zoonoses, né? Até a ebola, zika, dengue, que é uma doença nova, relativamente, né? Então, elas são doenças que vieram ou dos primatas ou de algum outro animal e vice-versa. As influências também, né? O vírus da influenza, por exemplo, passa do humano para o suíno, né? Também pode haver essa zoonose reversa. Então, esse é um problema. Outro problema foi sobre as perdas, né, no abate por causa de aderências, ou seja, o animal chega até o abate, né, então tem problemas respiratórios e tem aderências, ou seja, o pulmão fica aderido na costela. Então, veja que a costela é um produto de alta qualidade, né, para ser comercializado. Então, acaba tendo condenações durante o abate. E foi feito um estudo e o prejuízo é muito grande, tanto para ganho de peso do animal, que ele tem essas doenças, né, como chegar, terminar, até quando chega lá no frigorífico, imagina o produtor gastou todo esse, fez todo esse investimento para chegar lá na frente, esse animal acabar sendo, vai para a condenação. E esse estudo foi coordenado por um pesquisador, o colega Nelson Morias, da Embrapa.
Tem valor das perdas?
Em torno de 2 milhões. E foi nos últimos 4 anos. Isso em um laboratório, em um abatedouro, né? Estudo em um abatedouro. Então, imagina, nos últimos 4 anos, teve em torno de 2 milhões só de perdas, né? Então, imagina o que pode, se você, no caso, dimensionar para todos a quantidade de animais que são produzidos nesse país, né? De suínos são abatidos. Então, é um prejuízo considerável.
Como é que você resolve isso? É diagnóstico precoce?
Exatamente. Tanto o diagnóstico como existem medidas de manejo sanitário, né? Por exemplo, uma medida que é bem comum e que nós vivemos, assim, nós veterinários reforçamos a importância do vazio sanitário, daquele intervalo para instalação, uma boa limpeza e desinfecção, ou seja, o controle das doenças, né? O controle inicial, ou seja, você controlando a causa. Aí você vai acabar levando até o final a produção do animal saudável, não precisando usar antibióticos ou gastar com vacina, coisa assim. Nós também, né, nessa sessão, nós tivemos duas abordagens sobre compartimentação em avicultura, que é um projeto novo, que o Brasil foi escolhido primeiro como piloto e ele se candidatou e hoje já virou uma realidade, né? São auditorias em cima dessas granjas que se propõem a reforçar a biosseguridade. Então, é muito importante no caso da ocorrência de um surto, de uma doença. Então, aquela região dentro daquele compartimento não sofre, por exemplo, sanções de exportação de algum país que não queira importar a nossa carne por causa de alguma doença que pode ter naquele mesmo estado, por exemplo. Um outro assunto que foi levado também aqui hoje foi a salmonelose, né? A salmonelose na avicultura. Que até a gente brinca, uma guerra que a gente parece que a gente está perdendo para a salmonela, para a bactéria, né? É uma bactéria extremamente resistente e é difícil de controlar. Então, existem vários tipos diferentes, várias cepas diferentes dessa bactéria. E é um problema desde do incubatório até o abate, né? Então, é importante, por causa de ser uma doença da produção, né? Uma zoonose pode causar problemas de saúde em seres humanos e também por questões de exportação. Então, é um problema que nós temos que olhar com bastante cuidado desde do incubatório, fábrica de ração, fazer controles, né? Boas práticas para controlar essa doença. É uma das soluções para isso.
E se passa pelo incubatório, pela ave, pelo abate, chega ao ser humano?
Ah, com certeza, né? Uma zoonose também. Então, nós temos por isso que existem os controles, né? São feitos swabs, são feitas análises para se manter a qualidade das instalações e também a qualidade dos animais que são produzidos.
Essa entrevista com Janice Reisanella, chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, sobre compartimentação em avicultura para criar ilhas de biosseguridade em Santa Catarina. Esse projeto piloto está sendo desenvolvido pela SIDASC, o Ministério da Agricultura, no extremo oeste, na região de Itapiranga.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola. Programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.